Sabe, geralmente quando a gente pensa em vícios, tipo, a nossa mente logo projeta imagens bem claras, né?
Aham. Substâncias, aquele comportamento meio errático.
Isso. Coisas que a sociedade rapidamente aponta o dedo e reconhece que, olha, ali tem um problema.
Exato.
Mas e quando o vício veste terno e gravata?
Nossa!
Ou, sei lá, quando ele ostenta um perfil impecável de sucesso nas redes sociais. De repente, essas linhas ficam super borradas.
Ficam infinitamente mais difíceis de diagnosticar. Porque o que acontece é que a gente passa a lidar com uma falha humana, sabe? Um impulso que é destrutivo, mas que foi, tipo, maquiado.
Uhum.
Ele foi vendido para todos nós como uma grande virtude cívica, ou até profissional.
E hoje, o nosso passeio pelo ensino da escola bíblica nos leva justamente a encarar de frente esse pecado que costuma ser tão bem aceito, né? Que é a ganância.
Com certeza.
Tipo, onde é que termina a busca justa pelo pão de cada dia e começa aquela adoração cega ao acúmulo?
É uma linha tênue, mas que precisa ser discutida.
Então, sejam muito bem-vindos, professores da nossa escola bíblica e toda a juventude promessista que nos acompanha hoje.
Muito bom estar aqui com a galera de novo.
Sim. Só lembrando, esta é uma produção da Secretaria de Escola Bíblica e ela é inteiramente dedicada a refletir com profundidade sobre as lições bíblicas publicadas pela editora Promessa.
Isso mesmo. E a nossa missão hoje é caminhar, passear pelo ensino da nova série, que se chama A Luta contra o Pecado, Ensinos Bíblicos para Viver a Fé Cristã em um Tempo de Relativismo. Hoje a gente está na lição 4. Para a gente estruturar bem a nossa reflexão sobre a ganância, a gente precisa primeiro fincar o nosso alicerce teológico.
Fundamental.
Porque quando a gente fala de vencer essas falhas diárias, a vitória nunca, de hipótese alguma, vem da força do nosso próprio braço.
Uhum. Não adianta só cruzar os braços, fazer promessa de fim de ano e falar agora eu vou ter mais foco, né?
Jamais. Jamais. A verdadeira transformação do caráter, ela exige uma dependência irrestrita do poder regenerador e da graça que nos capacita diariamente.
Verdade.
E quem oferece isso de forma ativa é o Espírito Santo. A gente o confessa como a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino.
Totalmente.
Ele é o agente ativo da santificação e do avivamento genuíno na vida de quem crê. Sem a ação constante dele, qualquer tentativa de refrear a ganância vira apenas um moralismo vazio, sabe? E totalmente insustentável.
Não se sustenta. E é com essa mentalidade de total dependência que a gente abre as escrituras hoje. O texto que baseia as nossas lições está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10.
Um texto clássico.
Muito. Onde o apóstolo Paulo escreve: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores.
Forte, né?
Demais. E aí eu fico pensando como é que a nossa cultura moderna pegou algo que Paulo chama claramente de raiz de todos os males e conseguiu disfarçar tão bem sobre esse rótulo de, é uma ambição saudável.
Então, fascinante aqui é observar como a linguagem molda a nossa ética. As lições nos convidam a lançar luz sobre este ponto, partindo até do dicionário Oxford.
O que ele diz lá?
Histórica da palavra hebraica mamon. Significa, literalmente, dinheiro ou riqueza.
Ah, a gente ouve muita expressão servir a mamão, né? Quase como se o dinheiro fosse uma entidade, uma pessoa mesmo.
Exato. E essa é uma personificação intencional. A ganância está intrinsecamente ligada à avareza, que é aquela incapacidade de soltar aquilo que a pessoa agarra, sabe?
De abrir a mão.
Isso. E nessa busca frenética, o ser humano passa a simplesmente ignorar limites morais e éticos. O dinheiro sofre uma mutação perigosa aí. Ele deixa de ser uma ferramenta, uma moedinha de troca para adquirir o pão e passa a ser o senhor que dita o valor da vida humana.
É o senhor da razão, né? Bom, vamos olhar para a vida real, então, para tentar visualizar como que esse mecanismo opera na prática.
Vamos lá. As lições trazem um exemplo que eu achei assustadoramente contemporâneo, que é sobre a Mega Sena da Virada. O prêmio era de mais de R$1 bilhão.
Um absurdo de dinheiro.
Muito. Até aí todo mundo conhece aquele frenesi das apostas e tal. Mas o que choca, e as lições pontuam isso, é que um grupo específico de apostadores gastou cerca de 12 milhões de reais apenas em jogos.
Nossa, 12 milhões! E a pergunta que fica ecoando na nossa cabeça é por que alguém que já possui 12 milhões de reais de capital disponível ali, só para arriscar, sente essa urgência quase desesperada de acumular mais 1 bilhão.
Pois é, o que taça na cabeça dessas pessoas, ela já tem o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. O que leva elas a continuar, tipo, jogando as fichas? Então, essa é a anatomia perfeita da ilusão do sempre mais. Para ilustrar como a nossa mente é sequestrada por esse desejo, os autores das lições resgatam a sabedoria poética do Dante Alighieri, lá da Divina Comédia.
Ah, eu adoro essa referência.
É fantástica, né? Ele usa uma metáfora que eu acho simplesmente brilhante. Ele descreve a ganância como a experiência de comer e, imediatamente após engolir, sentir ainda mais fome.
Caramba! É uma fome fantasma, né? Você ingere as calorias ali, mas o cérebro parece que não registra a saciedade de jeito nenhum.
Isso. E no purgatório que o Dante descreve, a representação visual dos avarentos é terrível. Eles são obrigados a empurrar pedras gigantescas montanha acima.
Nossa.
Eles soam, eles sofrem, empenham toda a energia da vida, mas pouco antes de eles alcançarem o topo, a pedra escapa, rola a ladeira abaixo e eles precisam recomeçar o processo exaustivo. Tudo de novo.
É a imagem de uma frustração cíclica, né? É tipo o mito de Sísifo, só que aplicado à nossa conta bancária.
Totalmente. E essas pedras representam exatamente esse apego obsessivo. É a exaustão de uma vida inteira dedicada a empurrar números montanha acima. Números que não trazem descanso.
E nunca vão trazer, né?
Nunca. E quando a cultura inunda quem tá aí ouvindo com uma teologia da prosperidade que pega frases bíblicas tipo ser cabeça e não cauda e reduz isso puramente a saldo bancário, sucesso corporativo, o dinheiro assume o lugar de Deus no altar do coração humano.
E todo altar exige sacrifício, né? E o curioso é que a gente não precisa nem da teologia moderna para desmascarar essa fraude existencial. A lição passeia pelo ensino da própria filosofia secular.
É verdade. Tem a citação do Epicuro.
Isso. O filósofo grego. Ele já alertava que se alguém quer ser rico, não deveria focar em aumentar seus bens, mas sim em diminuir a sua cobiça.
Uma observação cirúrgica. Diminuir o tamanho do apetite é muito mais inteligente do que tentar comprar toda a comida do mundo, sabe?
Com certeza. E ainda assim, séculos antes de o Epicuro nascer, Salomão já tinha cravado essa verdade de forma muito mais cortante lá em Eclesiastes 5, versículo 10.
Uhum.
Ele diz que quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E aí vem a grande pergunta que a gente precisa fazer. Por que a busca material não funciona?
Boa pergunta.
Porque o cérebro, ou a alma, não registra satisfação quando a gente compra aquele carro novo ou bate a meta financeira do ano.
Para decodificar isso, os autores das lições trazem os comentários de teólogos clássicos como o Oyersby e o McAllister. Eles apontam que a arquitetura do coração humano possui um formato muito peculiar que só pode ser preenchido pela presença do próprio Deus.
O famoso buraco com o formato de Deus.
Exato. Nós somos desenhados para encontrar sentido último na comunhão com o Criador e não em coisas.
Então, tipo, tentar preencher esse vazio com dinheiro é como tentar matar a sede bebendo água salgada do mar.
Nossa, sim.
Quanto mais você bebe, mais a boca seca e mais os órgãos entram em colapso.
Uma comparação precisa. A corrida por tesouros terrenos se torna exaustiva porque, no fim das contas, a ferramenta tá errada.
Mas peraí, deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui. Vamos colocar o dedo na ferida.
Vamos lá.
A Bíblia também diz que o trabalhador é digno do seu salário, certo?
Certo.
Se a gente pensar na nossa juventude promessista, ou em qualquer irmão que trabalha debaixo de sol, ou que faz hora extra, tá lá na economia dos aplicativos, rodando até de madrugada para garantir, sei lá, a faculdade dos filhos.
Aham, a vida real, né?
Isso. A linha não fica muito tênue. Dizer que buscar estabilidade financeira é algo destrutivo não soa como um privilégio de quem já está com todas as contas pagas no final do mês?
Olha, essa é uma ponderação fundamental. E a gente precisa clarear muito bem esse ponto para não cair num falso moralismo, sabe?
Pois é.
As escrituras nunca, em momento nenhum, condenam o trabalho árduo ou a provisão responsável. O apóstolo Paulo diz claramente que quem não cuida da sua própria família negou a fé.
Verdade. Tem esse texto.
O problema não é o suor do rosto e nem o saldo positivo na conta. A distinção ocorre quando a gente observa a luz do contexto lá de 1 Timóteo 6. A ruptura não está no ato de possuir dinheiro no bolso, mas em depositar o dinheiro no trono do coração.
Ah, entendi. O bolso versus o coração. A questão é o custo invisível dessa busca quando ela se torna, tipo, a nossa razão de viver.
Perfeito, é isso.
Mas o que mais me deixou impressionado no estudo dessa semana foi perceber que esse dano não fica restrito só ao campo das ideias ou só à alma. A ganância, tipo, literalmente destrói a nossa biologia.
Destrói.
Como é que esse processo adoece o nosso corpo físico?
As lições organizam a compreensão desses danos em três camadas bem profundas. A primeira delas é que a ganância destrói o corpo através do estresse e daquele medo constante da perda.
Uhum.
Pense no mecanismo fisiológico mesmo, sabe? A ansiedade contínua de produzir, de bater metas que muitas vezes são irreais e de proteger o patrimônio, isso faz com que o cérebro libere níveis altíssimos de cortisol.
Que é o hormônio do estresse, né? O corpo fica operando em modo de lutar ou fugir o tempo todo.
Exatamente. O ganancioso, ele simplesmente desaprende a descansar. E a longo prazo, esse estado de alerta contínuo leva a problemas cardiovasculares, um enfraquecimento total do sistema imunológico e distúrbios muito severos do sono. A máquina humana quebra.
Quebra mesmo. A pessoa deita na cama, mas a cabeça continua lá, negociando, antecipando a inflação de amanhã, calculando lucro e perda. É desesperador.
Muito. E aí vem as outras camadas de destruição, né?
Quais são?
A segunda camada é a moral. A ganância funciona como um declive escorregadio. Quando o acúmulo vira o objetivo supremo da vida, a gente passa a flexibilizar os princípios éticos.
Aquela famosa passadinha de pano para os próprios erros, né?
Isso. Começa com a justificativa de pequenas fraudes, uma sonegação ali, a exploração sutil de um funcionário e, em casos extremos, chega até o recurso à violência. Os laços sociais e familiares se rompem completamente por causa de brigas de herança ou sociedades que deram errado.
É o que a gente mais vê por aí. E a terceira camada, imagino que afete diretamente a nossa caminhada com Cristo, né?
Sim, a fé vai gradualmente se tornando irrelevante. Quando eu se converte no centro absoluto do universo e o dinheiro se torna a divindade principal, Deus passa a ser visto de duas formas.
Quais?
Ou ele é um mero despachante de luxo, cuja única função é abençoar os meus negócios, sabe?
O gênio da lâmpada? Uma prática gigantesco, né? Como é que a nossa juventude, os nossos professores inseridos nessa roda viva corporativa que a gente vive, como é que eles conseguem priorizar riqueza espiritual sem necessariamente ter que fazer um voto de pobreza absoluta?
Sim, viver no mundo sem ser do mundo.
Isso. Como buscar conforto sem que o conforto vire o nosso rei?
Então, a sabedoria bíblica oferece um caminho muito prático para esse equilíbrio. Em Provérbios 10, versículo 22, a gente lê que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores.
Olha só.
Ou seja, existe sim uma forma de desfrutar das provisões sem essa ansiedade esmagadora e sem o colapso do estresse. A chave, no fim das contas, está nas nossas prioridades diárias.
É o famoso buscai primeiro o reino de Deus lá de Mateus 6.
Isso mesmo. O apóstolo Paulo orienta Timóteo a fugir ativamente desse amor obsessivo ao dinheiro e, no lugar disso, perseguir a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência.
Uhum.
Ele diz que a gente deve correr atrás dessas virtudes com a mesma energia ou até com mais energia com que as pessoas do mundo correm atrás de um bom investimento na bolsa, entende?
A gente precisa, tipo, realocar os nossos investimentos para a eternidade, né?
É exatamente isso.
Mas como tirar isso da teoria? A gente entende que a ganância inflama o corpo, corrói os relacionamentos e apaga a fé. Beleza. Mas na prática, no meio da correria do mês ali, qual é o antídoto que as lições nos propõem para quebrar de vez esse encanto da avareza?
O remédio, e as lições são muito enfáticas nisso, é a prática intencional da generosidade.
Generosidade.
Sim. A generosidade, ela atua como a grande vacina que o Espírito Santo administra contra a infecção da avareza. Ela quebra imediatamente a lógica da escassez e do acúmulo, porque ela nos força a abrir as mãos que estavam cerradas ali pelo medo.
Cara, é um ato de insubordinação contra a nossa própria natureza egoísta, né?
Totalmente.
Mas para a gente conseguir ser generoso sem sentir que está apenas perdendo algo no processo, precisa haver uma mudança de perspectiva sobre de quem são as coisas, não é?
Sem dúvida. A premissa central de tudo isso é o reconhecimento de que Deus é o único e legítimo proprietário de tudo que existe no universo. Nós somos apenas os administradores temporários.
Uhum.
Quando a gente internaliza que Deus nos amou primeiro de uma forma incrivelmente extravagante, a nossa necessidade de reter perde a força. E a própria Bíblia nos garante, lá em Atos 20, 35, que existe uma liberação de alegria muito maior no ato de dar do que no ato de receber.
Sabe o que eu percebo, ao observar à luz do contexto tudo isso que a gente está conversando? Que a raiz de muita ganância nem sempre é a maldade pura, sabe?
Sim, sim.
Mas é o medo. A gente tenta acumular para garantir o amanhã, por pavor da incerteza, do abandono, do desemprego. Como a compreensão do cuidado de Deus consegue desarmar esse pânico invisível que faz a gente querer estocar muito mais do que a gente precisa?
Nossa, você tocou no nervo central da questão agora. O medo da escassez é o motor da ganância moderna. Nós medimos o nosso valor pela nossa capacidade de autossuficiência e pelo nosso poder de compra.
Pois é.
Mas a mensagem do Evangelho, ela implora que a gente olhe para João 3,16. O valor da vida humana foi precificado pelo sangue de Cristo e não pelo fechamento do mercado financeiro no fim do dia.
Se ele não poupou o próprio filho para nos resgatar, por que ele reteria o pão de cada dia, né?
Exato. Saber que o Criador cuida de nós nos mínimos detalhes, como ensina Filipenses 4 e 1 Pedro 5, opera uma libertação psíquica profunda na gente.
Uhum.
Quem descansa na providência paterna de Deus não precisa atropelar o colega de trabalho para garantir a própria sobrevivência. O cristão passa a viver de forma desprendida, porque o futuro dele já está assegurado nas mãos de alguém que é infinitamente poderoso e bondoso.
Que horizonte libertador para a nossa juventude promissista, viu? Refletir com profundidade sobre essas verdades nos tira um peso absurdo das costas.
Tira muito.
Mas, para que toda essa maravilha teológica não vire apenas um bom bate-papo, a gente precisa aterrissar isso na segunda-feira de manhã, né? Como é que podemos exercitar isso nesta semana que vai entrar?
Então, as lições são muito intencionais e lançam dois desafios práticos para todos nós, professores e alunos. O primeiro é fazer uma reavaliação honesta de prioridades.
Tipo uma auditoria espiritual?
Isso, uma auditoria espiritual. Onde estamos gastando nosso tempo de forma mais obsessiva? Nossa energia mental está voltada para o quê? A orientação aqui é dobrar os joelhos e pedir mesmo para o Espírito Santo revelar as áreas onde a ansiedade material tomou o lugar da paz cristã.
Um raio-x do coração. É perigoso, mas muito necessário. E qual seria o segundo passo? O passo da ação mesmo.
O segundo desafio é combater a doença com o antídoto. Agir de forma consciente para substituir a ganância por generosidade intencional. É escolher agir contra a lógica do mundo nesta semana.
Ir na contramão.
Sim. Compartilhar um recurso, investir tempo para ajudar alguém em necessidade, ou ser generoso com palavras e atitudes sem esperar nenhuma curtida, nenhum retorno ou vantagem em troca.
Quebrar o ciclo da transação onde tudo precisa ter um retorno sobre o investimento, né? E eu quero lembrar com muita alegria que a nossa escola bíblica é o grande laboratório onde a gente experimenta todas essas verdades em comunidade.
Com certeza.
Ela acontece a cada sábado, nosso dia dedicado e separado para adoração, para comunhão e para o descanso. É ali, lado a lado, que as nossas lutas diárias encontram apoio e onde essa série de lições realmente ganha vida.
E já que você destacou o sábado de forma tão oportuna, tem uma reflexão final que eu gostaria de propor para quem nos acompanha.
Manda ver.
Se o grande sintoma da ganância moderna é essa ansiedade avassaladora por produzir sem parar, o esgotamento por conta do excesso de trabalho e aquela sensação de que não podemos parar sob pena de ficarmos para trás.
O famoso FOMO financeiro, né? O medo contínuo de perder.
Isso. Levando isso em conta, será que a guarda do sábado, o dia em que o próprio Criador nos ordena desacelerar, parar as nossas máquinas, fechar as nossas carteiras e apenas respirar, confiando nele, não seria um maior ato de protesto cristão contra esse império de mamão?
Uau!
Descansar no sábado é afirmar fisicamente que Deus, e não a nossa conta bancária, é quem nos sustenta.
Nossa! Confesso que isso muda tudo, né? Quando a gente desliga o celular na sexta-feira, ao pôr do sol, ou quando a gente se nega a fechar um negócio num dia de sábado, muitas vezes parece que estamos apenas cumprindo uma tradição.
É, vira automático.
Mas pensar que desligar a máquina é, na verdade, um ato de resistência contra esse pânico da escassez. É o mesmo que dizer para todo mundo: eu não sou o que eu produzo. Eu não sou o dono do mundo e graças a Deus por isso.
Graças a Deus mesmo.
Que encerramento profundo. Desejamos um excelente e desafiador estudo nas congregações a toda a nossa juventude promessista e aos professores no próximo sábado. Que o Espírito Santo os conduza com muita graça do caminho da ansiedade material para o refúgio seguro da generosidade de Deus. Um forte abraço e até lá!